Os meses de janeiro e fevereiro trazem à memória de muitos angolanos grandes recordações no que toca à história da libertação do país do jugo colonial. A primeira revolta contra a exploração colonial, decorrida a 4 de janeiro de 1961 na Baixa de Cassange, e o início da luta armada de libertação nacional a 4 de fevereiro. 52 anos depois do início das revoltas, muitos sobreviventes das lutas que deram a independência de Angola clamam por melhores condições de vida. Alguns destes antigos guerreiros defendem a sua integração social, mais valorização e reconhecimento da sociedade e, sobretudo, do governo, a quem cabe a definição de políticas, para o efeito, de modos a compensar a sua entrega total por uma causa nobre, a liberdade da pátria. Júlio António é docente do primeiro ciclo do ensino secundário e expressa a sua opinião em relação aos antigos combatentes.
O antigo combatente, portanto, é um patriota que deve merecer por parte de todos nós todo o respeito e devemos carinhá-los, visto que o antigo combatente debateu-se com a guerra colonial e durante o seu percurso, também nos últimos tempos, temos estado a assistir situações em que vemos também que ele não está satisfeito porque não tem dado aquele carinho e, em princípio, né, aquilo que ele merece. Que nós temos estado a ver antigos combatentes que se queixam de falta de condições, disso, daquilo, que é isso. Nós, não deve existir, porque até certo ponto, né, o país tem condições que é para poder, né, acudir à situação do antigo combatente. Bom, em princípio, né, hoje, dizer que tem criado minimamente as condições para os antigos combatentes, mas nós temos estado a verificar aqui na nossa sociedade que ainda tem havido aí uma franja de antigos combatentes a queixarem-se das dificuldades que eles vivem e queixam-se que estão em estado de abandono. E, né, então, que recentemente nós assistimos aí até revoltas, né, de antigos combatentes a queixarem-se da falta de assistência por parte do Estado. E essas situações não podem existir.
Nos últimos tempos, várias manifestações públicas têm sido realizadas por antigos combatentes e veteranos da pátria, em protesto à atual situação, sobretudo por falta de pensão de reforma e da inviabilidade da sua reintegração social. O último protesto público teve lugar a 10 de janeiro deste ano, de frente à sede da Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas, e foi em reivindicação ao atraso no pagamento dos ordenados referentes ao mês de dezembro de 2012 e o subsídio de Natal. O protesto aconteceu numa altura em que circulavam em alguns órgãos de informação em Luanda notícias segundo as quais foram desviados da Caixa de Segurança Social avultadas somas monetárias, supostamente por altas patentes das Forças Armadas Angolanas, o que causou um sentimento de revolta aos ex-militares.
Tentamos negociar com a direção, mas nos disseram que vão nas casas e a próxima semana o vosso dinheiro vai cair e até se o dinheiro agora não cai. O que nós pretendemos fazer é reunirmos com a direção, ou então venha nos informar se há dinheiro ou não há dinheiro, para nós não ficarmos só a esperar.
Antes de ontem nós estivemos cá. Eles garantiram-nos que o salário devia cair, ou o subsídio devia cair a partir das 14 horas. E nós nos dispersamos. Aguardamos 14 horas, não encontramos nada nas contas. Ontem esperamos também ir, não apareceu nada. Então, razão pela qual viemos, nós estamos cá novamente. Agora, são eles que aparecem com polícia, cães e tudo a querer nos correr, sem nenhuma explicação. Não dizem quando é que eles dão o dinheiro, quando é que eles pagam e nem dizem nada. Não aparece nenhuma pessoa capaz de dizer alguma coisa. É assim que estamos cá. Nós não tememos porque o dinheiro é nosso, é um direito que nos cabe, nós não tememos. Aliás, se nós, eles é quem? Eles que não pagam, é quem deviam ser, a polícia devia mesmo perseguir eles que não nos pagam. Agora, eles virem com os cães contra nós não sabemos por que eles fazem isso.
Praticamente, se o próprio governo é que de Manó, esta ordem que a partir do dia 22 não há nenhuma empresa que pode vir a dever. Não há nenhuma empresa que possa adever o 13º, nenhum salário. Agora, o próprio governo é que vem nos privar. É o próprio governo que veio nos penalizar a quadra festiva por completo. Já que já fomos penalizados a quadra festiva, pelo menos nos dê a prioridade para que possamos matricularmos nossos filhos.
Dê valores de mais de $1 milhão. Fizeram esse roubo para os pensionistas não ficarem sem seu salário. E vocês sabem disso, jornalistas. Comunicam essa comunicação a nível internacional. Estamos dezembro, 13º, sem pagamento. E onde foi esse dinheiro? Foi extraviado para os bens dos generais com a construção dos seus condomínios. Os pensionistas estão aqui penalizados sem esse valor. E vocês estão a acompanhar isso ou não? Não, são eles estão gratuitos, nós estamos penalizados. Os nossos filhos estão aí, queremos fazer estudo, eles que estão a nos pressionar para a matrícula, eles não temos dinheiro.
Os generais estão a penalizar a nós, e esses generais estão identificados. Nós sabemos quem é. Tarde ou cedo, se não resolver o nosso problema ex-militar, nós vamos agir. É somente isso.
Por sua vez, o general Pascoal Miguel Zombo de Ló, diretor nacional de Educação Patriótica e Preservação do Legado Histórico do Antigo Combatente, esclarece que a lei angolana é clara em relação àqueles que são, de facto, antigos combatentes.
Nós aqui temos dois conceitos que é preciso esclarecer. Existem os antigos combatentes e existem os veteranos da pátria, que são duas pessoas distintas. De acordo com o artigo 3º da lei do antigo combatente, define o antigo combatente como cidadão que, sob direção organizada de um movimento de libertação nacional, ou integrando células ou grupos ativos da clandestinidade, tenha participado e prestado a sua contribuição na luta de libertação nacional contra o colonialismo português até a conquista da independência nacional, 11 de novembro de 1975. Portanto, esta franja é a franja considerada antigos combatentes. E quem são os veteranos da pátria? Os veteranos da pátria é a outra franja que adere e participa na luta após o 11 de novembro. Isto quer dizer que desde 12 de novembro de 1975 até 2002. Estes são os veteranos da pátria. Independentemente sejam civis ou militares, mas aqueles que tenham dado a sua contribuição, que tenham participado diretamente, de forma organizada, para a preservação da independência, a conquista da paz e a instauração da democracia em Angola. Estes são os veteranos da pátria. O antigo combatente pode ser veterano da pátria. Isto quer dizer de que há antigos combatentes que, vindos da luta de libertação nacional, continuaram ou continuam até agora a prestar serviço nas Forças Armadas Angolanas. Entretanto, o veterano da pátria, nem todos os veteranos da pátria são antigos combatentes, por esta diferença que eu acabei de enunciar. E nesta senda, às vezes, a sociedade, por falta de conhecimento, tem confundido as coisas. Quando há um levantamento ou quando há uma manifestação, principalmente de militares, pensa-se logo que são os antigos combatentes que estão a manifestar-se reivindicando esta ou aquela condição. Não.
Está em curso em Angola um programa de controlo e de pagamento de pensões dos antigos combatentes e veteranos da pátria. Mecanismos para o sucesso deste programa também está a ser criado, segundo garantia do secretário-geral do Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Feliciano Salomão.
Estamos a levar a cabo, através de um programa que consta do programa executivo do Departamento Ministerial, que denomina-se Programa de Recenseamento e Controlo dos Antigos Combatentes, em que estamos a proceder um levantamento global. Portanto, isto vai permitir com que saibamos, não é, quantos são e onde estão. Vai permitir também que, de facto, se melhore a faceta da assistência, fundamentalmente em termos de pagamento de pensões. Porque o nosso objetivo é que, com esse trabalho, todo o antigo combatente esteja registado, esteja bancarizado, não é? E, tanto permitirá também determinar os verdadeiros números, quem é o verdadeiro antigo combatente. Porque, tanto até agora, independentemente de sabermos os números dos antigos combatentes, mas se calhar é preciso um depuramento para que, de facto, se tenha um dado mais absoluto, um dado que satisfaça e que consiga fazer com que o Executivo, as condições que prepara para esta franja, sejam verdadeiramente direcionadas para esta franja. Neste momento, são várias instituições que atendem o problema dos, fundamentalmente, dos veteranos da pátria, digamos assim. Portanto, no caso dos oficiais, aqueles que foram desmobilizados à luz dos acordos de paz, estão enquadrados, alguns deles, na Caixa de Segurança Social. Passaram a reforma e recebem a sua pensão na Caixa de Segurança Social. Portanto, nós não podemos aqui confundir as coisas. Uma coisa é a reforma, que esta é assegurada e controlada diretamente pela Caixa de Segurança Social, que a Caixa de Segurança Social é uma instituição que depende diretamente do Ministério da Defesa e tem por finalidade, tanto a providência social dessa franja de ex-militares reformados. E uma coisa é o antigo combatente, deficiente de guerra, familiar do combatente tombado ou perecido, órfãos, que estes são controlados pelo Ministério dos Antigos Combatentes e recebem uma pensão que se chama, ou se considera, pensão de sangue, através de uma tabela superiormente aprovada pelo Executivo, não é? E se pagam as prestações mensais das suas pensões. No entanto, o Executivo está preocupado com a situação de todos esses cidadãos. Vejamos que, há bem pouco tempo, foram pagos alguns subsídios aos ex-militares, que, por sinal, na altura, as condições não estavam criadas para o efeito. Mas já está essa situação resolvida. No entanto, outros procedimentos vão se seguir para direcionar o seu enquadramento. Se vai para a Caixa de Segurança Social ou se vai para o Instituto de Segurança Social, independentemente da posição ou a categoria que ele possui. Se é oficial, não é? Ou se é sargento ou praça. Praça, portanto, são cabos e soldados.
O Diretor Nacional de Educação Patriótica e Preservação do Legado Histórico do Antigo Combatente, que falava em entrevista a uma rádio local, disse ainda não serem os antigos combatentes de forma organizada que têm levado a cabo manifestações públicas de reivindicação dos seus direitos. Contudo, o responsável reconhece o atraso no pagamento das pensões e as dificuldades por que passam muitos antigos guerreiros da pátria.
Tem havido vários movimentos, várias manifestações. Tem havido manifestações, por exemplo, de ex-militares, FAPLA. Tem havido manifestações de ex-militares, FALA. E outras manifestações, mas que não são prioritariamente de antigos combatentes. Claro, isso não quer dizer que os antigos combatentes não tenham vivido também situações que os obriguem a fazer manifestações. Mas, de facto, não são os antigos combatentes de forma organizada, porque a maioria dos antigos combatentes está organizada em associações. Não são, de facto, propriamente e isoladamente os antigos combatentes que têm protagonizado manifestações para reivindicar a não concretização dos seus direitos. Propriamente não. E por quê? Porque para além da pensão que oferece o antigo combatente, que é mensalmente atribuída ao antigo combatente, o Executivo também criou outras fontes de atribuição de pensões para o antigo combatente. Portanto, temos a pensão que é atribuída pelo Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, que é responsável pela sua atribuição, mas também aqueles antigos combatentes cujo direito lhe permite enquadrar-se noutras noutras fontes, o Executivo criou o Fundo de Pensões, que também atende o antigo combatente. E, a nível das Forças Armadas Angolanas, para aqueles antigos combatentes militares, existe a Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas, que também atende o antigo combatente. Portanto, na atribuição da pensão, às vezes pela Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas, por diversas razões, e isto mesmo também na função pública se tem registado, pode observar-se um atraso de um ou dois meses. E porque as pessoas dependem desta pensão, vivem desta pensão, claro que tem sido motivo às vezes de levantamento, manifestações, porque somente vivem desta pensão aquelas pessoas que não têm outras fontes de rendimento. Aquelas outras pessoas antigas combatentes também, que têm outras fontes de rendimento, claro que não aderem a estas manifestações.
Ao falar da necessidade de valorização daqueles que lutaram pela liberdade do povo de Angola e pela sua independência total, o professor universitário Venceslau Cassese recua no tempo para explicar a dimensão das lutas de libertação nacional. O académico exorta, por outro lado, o reconhecimento daqueles que foram protagonistas das lutas que culminaram com a independência do país para a dignificação da história dos angolanos.
Lindos na luta armada, luta esta que já não era de um plano semi-isolado, mas de um plano nacional e até internacional. Luta esta que teve os seus efeitos muito benéficos, que forçaram o regime colonial português a reconhecerem as independências da África portuguesa. Porque a nossa luta foi tão forte, foi tão decisiva, que também muito influenciou, portanto, na mudança da consciência do próprio português para com relação aos países que ele estava a subjugar. Então, foi a luta do 4 de janeiro, a revolta do 4 de fevereiro, que veio a culminar, portanto, com 11 de novembro, dia da independência nacional. Para dizer que este conjunto todo de factos, conjunto todo de fenómenos, conjunto todo de situações, fez com que, de facto, Angola se tornasse independente, porque, de facto, não era justo, num tempo em que quase boa parte dos países colonizadores, né, boa parte dos países colonizadores, tanto tinha como política dar as independências aos países com catarnas, enfim, com a sua própria energia, para que o colonialismo não se sentisse à vontade no nosso solo pátrio. Então, a luta que culmina com a independência nacional é uma luta diuturna. Explico-me. É uma luta que vem dos nossos antepassados. Não nasceu do nada. Aliás, tem-se dito mesmo que nós somos a continuação das vitórias do passado. Então, nisto, de facto, todo o povo participou, direto ou indiretamente. Direto ou indiretamente. Não são só heróis aqueles que pertencem ao A e B, ou a C, mas todos aqueles que derramaram o seu sangue justamente para que Angola se tornasse livre e independente.
Académico exorta reconhecimento daqueles que foram protagonistas das lutas que trouxeram para Angola a sua independência para a dignificação do país. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.